Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado em 1600, Leviatã ou Matéria. Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, de Thomas Hobbes, em um clássico da filosofia política moderna e um dos textos fundadores da teoria do contrato social. Escrito no contexto das guerras civis inglesas, o livro busca explicar por que sociedades entram em conflito e que tipo de autoridade seria necessária para garantir paz e estabilidade. Hobbes parte de uma análise materialista da natureza humana, das paixões e do modo como o medo, a competição e a desconfiança podem levar ao colapso da convivência. A partir da, construi um argumento sistemático sobre a origem do Estado, a legitimidade do poder soberano e a obrigação de obedecer às leis. A obra abrange temas de linguagem, conhecimento, religio e organização eclesiástica, defendendo a primazia do poder civil na definição pública do que vele como doutrina e autoridade, dado um livro denso, arquitetado como uma teoria completa da ordem social. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, estado de natureza e a dinâmica da guerra generalizada. O ponto de partida de Hobbes é um experimento mental imaginar seres humanos sem uma autoridade comum capaz de impor regras. Nesse estado de natureza, não se trata de uma guerra constante com batalhas ininterruptas, mas de uma condição estrutural em que todos sabem que podem ser atacados, roubados ou mortos a qualquer momento. A insegurança nasce de fatores como competição por recursos, busca de reputação e desconfiança mútua. Como não há um poder reconhecido para arbitrar disputas, cada pessoa depende da própria força e astúcia para sobreviver, o que torna racionais atitudes preventivas e agressivas. Com isso, a vida social tende a ficar bloqueada comércio, ciência. Ardes e coopressor amplas se tornam frágeis quando não existe garantia de cumprimento de pactos. A análise também descreve como paixas, como medo e desejo de autopreservação moldam escolhas políticas. Hobbes não está apenas pintando um quadro pessimista. Ele quer mostrar por que a paz exige uma estrutura institucional que reduza incertezas e torne previsível o comportamento dos outros. O estado de natureza funciona como um diagnóstico do problema que o Estado pretende resolver. Em segundo lugar, leis de natureza, razão prática e a busca por autopreservação. A construção hobbesiana não fica somente na descrição do conflito. Ele afirma que a razão pode identificar regras gerais de prudência, chamadas de leis de natureza, que orientam o caminho para sair da insegurança. A principal diretriz é procurar a paz quando for possível, pois a autopreservação é o valor básico a partir do qual o restante se organiza. Outras orientações derivadas incluem a disposição a renunciar a certos direitos em troca de segurança, a importância de cumprir pactos e a necessidade de cuidar de acordos, desde que exista a garantia de que os outros também cumprirão. O detalhe crucial é que essas regras, por si só, não bastam sem um poder comum que assegure o cumprimento. Promessas continuam vulneráveis à quebra oportunista. Assim, as leis de natureza apontam para a necessidade de instituições coercitivas e de uma autoridade que transforme recomendações racionais em obrigações efetivas. Hobbes combina, portanto, uma ética da autopreservação com uma teoria do direito da obrigação que depende da estabilidade política. O leitor ver como a passagem do conselho racional para a norma social requer mecanismos de poder e como a moralidade pública para Hobbes. Está profundamente vinculada à capacidade de garantir segurança coletiva. Em terceiro lugar, o contrato social e a origem da soberania. A Soruco proposta PA, o pacto pelo qual indivíduos autorizam uma autoridade comum a agir em nome deles, concentrando o poder necessário para produzir ordem. Para Hobbes, a sociedade política nasce quando muitas vontades se coordenam ao transferir a capacidade de decidir e punir para um soberano, que pode ser uma pessoa ou uma assembleia. O ponto central não é um contrato entre povo e governante, mas um acordo entre os próprios indivíduos para reconhecer uma instância que represente sua vontade coletiva e tenha força para impor as leis. Essa estrutura explica por que a obediência não é mera submissão cega, e sim consequência de uma escolha racional diante do risco permanente do conflito. Ao mesmo tempo, Hobbes sustenta que a autoridade precisa ser suficiente para cumprir sua função, o que o leva a defender uma soberania forte, com poder de legislar, julgar, punir. Conduzir a política externa e definir meios de defesa. A legitimidade do soberano depende do objetivo de garantir paz e segurança, não de uma origem divina. Ao desenhar essa arquitetura, Hobbes oferece uma teoria da unidade política sem um centro decisório capaz de encerrar disputas. A comunidade tende a se fragmentar e a retornar à condição dança que motivou o pacto. Em quarto lugar, poder absoluto, anidado comando e limites da resistência. Um dos aspectos mais controversos de Leviathan é a defesa de um poder soberano amplo. Hobbes argumenta que dividir a autoridade ou permitir centros concorrentes de comando enfraquece a capacidade de produzir paz, reabrindo o caminho para conflitos internos. Por isso, ele enfatiza a necessidade de unidade, a lei precisa ter uma fonte reconhecível e a coerção deve ser suficiente para dissuadir a quebra de pactos. Essa defesa costuma ser associada ao absolutismo, embora Hobbes a fundamente em termos de função e estabilidade, não em privilégios tradicionais ou direito divino. A obrigação política, para ele, é forte porque o soberano é o mecanismo pelo qual a sociedade se protege do retorno ao estado de natureza. Ainda assim, a teoria reconhece um limite básico ligado à autopreservação. Ninguém pode ser obrigado a abdicar da própria defesa imediata, diante de ameaça direta à vida. O debate sobre resistência e obediência aparece, então, como tensão entre segurança coletiva e sobrevivência individual. O leitor entende por que Hobbes teme a desordem mais do que o excesso de autoridade e como ele reinterpreta a liberdade como a ausência de impedimentos onde a lei não proíbe. Dentro de um sistema M, que a prioridade é a passível. Por último, religião, igreja e a supremacia do poder civil. Leviathan dedica uma parte significativa à religião e às disputas de autoridade entre instituições eclesiásticas e o governo civil. Hobbes percebe que conflitos religiosos podem funcionar como combustível de guerras internas, sobretudo quando múltiplas autoridades reivindicam o direito de definir doutrina, interpretar escrituras e exigir obediência. Sua solução é subordinar a organização eclesiástica ao soberano civil no âmbito público, de modo que não exista um poder paralelo capaz de mobilizar a população contra o Estado. O argumento se articula com sua teoria geral se a paz depende de um comando unificado. Então a esfera pública precisa ter um árbitro final também em questões que afetam a obediência coletiva. Isso não significa que Hobbes reduza a fé à mera política, mas que ele insiste em separar a crença interna, que pode ser pessoal, de ensinamento público, que deve ser regulado para evitar sedio e guerra civil. Ao tratar de profecia, autoridade religiosa e interpretação, ele procura reduzir a ambiguidade que permite a líderes religiosos competirem com o Estado. Essa parte do livro é decisiva para compreender como Hobbes pensa a ordem moderna, a pacificação social, exige que o conflito teológico não se transforme em disputa de soberania. Em conclusão, Leviathan é leitura indicada para estudantes e profissionais de filosofia, ciência política, direito, história e relatos internacionais, além de leitores interessados em entender por que a modernidade passou a justificar o Estado mais pela segurança e pelo acordo humano do que por fundamentos teológicos. O principal ganho intelectual é acompanhar um modelo coerente que vai da psicologia das paixões à teoria do Estado, mostrando como medo, interesse e racionalidade prática podem gerar instituições políticas. Também oferece instrumentos para analisar temas atuais como autoridade em crises, polarização, legitimidade das leis y a relação entre o poder civil e religião no espaço público. O livro se destaca em comparação com autores posteriores do contrato social, por sua franqueza sobre o conflito e por colocar a segurança como condição para qualquer vida social estável. Enquanto outras tradições enfatizam mais direitos naturais ou virtudes cívicas, Hobbes enfatiza a engenharia institucional necessária para tornar acordos confiáveis. Mesmo quando o leitor rejeita a defesa de uma soberania tal concentrada, a obra permanece valiosa por formular com precisão o problema que o Estado tenta resolver como sair da insegurança estrutural e produzir previsibilidade coletiva. Por isso, continua sendo um marco para debates sobre soberania, obediência e ordem política. Se você quiser apoiar Thomas Hobbes, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.